de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
E aí, pessoal?
Um beijo para todos vocês.
Aí uma boa notícia para quem quer fazer um curso superior. O governo federal criou a Universidade Aberta, com quase 200 cursos à distância. Daqui a pouco você fica sabendo como participar.
Yay! Aplausos merecidos! O governo tem mesmo de ampliar as oportunidades de estudo, usando todos os meios para isso.
Mesmo porque, Sandra, muito do que faz o aluno é ele mesmo, né? O esforço dele para aprender.
Sobre isso eu ouvi uma história muito legal, viu, Cadu?
Posso? Ah, é mesmo, é? Pode, claro.
Bom, um grande escritor argentino, Jorge Luiz Borges...
Isso, que era cego.
Isso, antes de ficar cego, ele ensinou literatura em um ginásio de Buenos Aires. Lá pela terceira aula, o Borges sentiu a inquietação da classe. Né? Aí ele perguntou o motivo. Ficou aquele zum zum zum, até que um aluno levantou e disse: é que o senhor ainda não passou a lista de leitura obrigatória. Aí o Borges respondeu, né? Meu filho, eu tô aqui pra ensinar que leitura não tem que ser obrigatória, tem que ser um prazer.
Tá vendo? Muito legal. Se você lê por prazer, você vai acabar estudando mais. E assim, nenhum aluno precisa colar.
Exatamente.
Pois é, no programa de hoje, o professor Gustavo Bernardo diz que a cola pode ser um sinal de que é preciso melhorar a aula e a forma de avaliar.
Estudando, a gente descobre maravilhas, não é, Matuto?
É, eu vou dar uma força. Eu vou contar quais são as 7 maravilhas do mundo. São...
Opa, peraí. Não, nós vamos pro intervalo agora.
Ah. Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um móbile em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o móbile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Na prova, eles tiram notas boas. Parece até que sabem tudo.
Mas na aula é uma tristeza, não presta atenção. Sentam no fundão, fazem piadinhas de tudo.
Professor, professora, você desconfia que alguns alunos estão colando nas provas?
É, quando isso acontece, é hora de tomar providências. Mas qual seria a atitude mais adequada? Pense.
Se você acha que o melhor que tem a fazer é, em vez de punir, procurar entender o motivo que leva os alunos a colarem, está no caminho certo.
Quem diz é o professor e escritor Gustavo Bernardo, especialista em formas de avaliação. Ele afirma que um dos principais motivos do aluno colar é a insegurança que resultou de um ensino autoritário e com pouco diálogo.
O repórter Caio Darcanchi está na linha com o professor e escritor Gustavo Bernardo. Fala, Caio.
Sandra, para o professor Gustavo Bernardo, o ato de educar está diretamente ligado à capacidade de argumentação. Para ele, a maioria dos professores ensina de maneira errada e avalia o resultado de maneira mais errada ainda. Professor Gustavo Bernardo, por que está tudo errado, hein? Tudo bem? É um prazer receber o senhor aqui no Escola Brasil.
É um prazer falar com vocês, conversar com vocês e com os ouvintes. O erro essencial está na base do ensino. Ele é baseado na pergunta, porque todo ensino tem uma série de perguntas que se fazem para os alunos, mas que na verdade não se ensina a perguntar e, portanto, não se ensina o aluno a pensar. E daí a argumentar.
Ô, professor Gustavo, é a Sandra. Para mim, o problema da cola também reflete assim, uma falha do sistema de avaliação, né? As provas valorizam mais a decoreba do que o conhecimento, a reflexão. Pior ainda são as provas de múltipla escolha.
Ela, na verdade, não é escolha nenhuma, só tem uma resposta certa. O aluno é induzido a errar, porque há 4 ou 5 opções, das quais apenas uma é certa. Tá? A tendência dele de errar é maior do que de acertar. Então você vai abdicar dessa forma de controle e optar por uma estimulação à discussão e ao diálogo, responsabilizando mais o aluno pelo seu pensamento, pelas suas posições. Então você não deve aplicar a fatídica prova de múltipla escolha.
E os professores que reclamam do tempo para corrigir essas provas, professor Gustavo, qual é a saída para eles?
Bom, primeiro, a reclamação é absolutamente legítima. Tá? O trabalho de correção de qualquer prova é um trabalho normalmente ou mal remunerado ou, em geral, nada remunerado. Tá? Ele precisa, de algum modo, reclamar sim, a reclamação é absolutamente justa, mas tentar fazer o melhor. E o melhor não é um ensino como vem se fazendo.
Tá certo, então. Professor Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Muito obrigado.
Bem, o professor Gustavo Bernardo, como nós dissemos, é um escritor que pensa muito e bem as questões do ensino. Ele tem um livro que faz a gente pensar muito sobre as formas de ensinar. O nome do livro é Educação pelo Argumento, da editora Rocco.
Você pode encontrar em boas livrarias e custa R$ 24,00. Se quiser mais informações, consulte o site da editora Rocco. Anote aí, www.rocco.com.br.
Repetindo, www.rocco.com.br. E sim, lembrando sempre que para consultar na internet é sempre bom ter as referências para poder digitar na pesquisa. Então, o nome do autor é Gustavo Bernardo e o livro é Educação pelo Argumento.
Escola Brasil.
Os assuntos que você ouve aqui, você vai encontrar também no site do Escola Brasil. O endereço é www.escolabrasil.org.br.
Você pegou lápis? Então aproveita, pega e anota aí também o endereço do nosso e-mail. Para escrever quando quiser, dando opinião, sugerindo, reclamando, enfim, à vontade. O e-mail é facinho, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Eu tenho certeza que muita gente vai consultar o nosso site depois da próxima matéria. Ela dá dicas de como fazer um curso superior sem ter de ir todo dia à faculdade.
Escola Brasil.
Ouve só a notícia boa que a gente tem para você que quer fazer uma universidade, mas não tem tempo para ir às aulas todo dia.
Ou para você que mora numa cidade onde não há faculdade.
Uma parceria do MEC com instituições públicas tornou possível o ensino superior à distância para 90 mil pessoas a partir do ano que vem, 2007. É o sistema UAB, a Universidade Aberta do Brasil.
O professor Hélio Chaves é o diretor do Departamento de Políticas em Educação à Distância do MEC. Ele contou para gente que 305 municípios em todo o Brasil terão os polos de ensino que vão oferecer 198 cursos à distância.
Os estudantes interessados em participar dos processos seletivos, eles deverão procurar as instituições participantes para verem as regras, né, os critérios para a inscrição e processo seletivo efetivamente. Teremos uma divulgação ampla na mídia acerca das universidades, dos períodos, dos cursos, enfim. A partir de 2007 é que começa realmente uma atividade mais próxima do futuro aluno do sistema UAB.
Mas o principal desafio do projeto é mostrar que o curso à distância tem a mesma qualidade que o ensino regular presencial, não é mesmo, Cadu?
É isso aí, Sandra. O professor Bernardo Kipnis, da Universidade de Brasília, acredita que a qualidade de um curso não está relacionada com a distância ou a presença do aluno. Ele acredita que o sucesso de uma formação universitária tem a ver com a organização do curso e do estudante.
O professor Kipnis também acredita que a vantagem dos cursos à distância é o aumento da quantidade de vagas por curso e que isso pode ser um caminho para resolver o problema da falta de vagas no ensino superior no Brasil. Ouça o que o professor Bernardo Kipnis disse sobre isso.
Só para você ter uma ideia, o curso regular presencial de administração na UNB por vestibular, um semestre ele dá acesso a 30, 40 alunos, né? Nós agora temos acesso a 600 alunos nesse curso de administração à distância, nesse piloto. A princípio isso pode parecer que vai depor, né, contra a qualidade, mas na verdade dentro de um curso bem planejado e bem organizado, é perfeitamente possível você trabalhar com grandes números.
Quem se interessou pelo curso universitário à distância pode saber mais acessando a página do MEC na internet. O endereço é www.uab.mec.gov.br. Repito, www.uab.mec.gov.br.
E o telefone do Departamento da Universidade Aberta no MEC, anota aí, é 61, que é o prefixo de Brasília, e o número 21048144. Repetindo, 61 21 04 8144.
Estuda Brasil!
Bem, quando começarem as inscrições para a Universidade Aberta, a gente lembra, tá?
Toque musical.
Lindo! Vamos ouvir o Mestre Cartola!
Sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Sorrir eu pretendo levar a vida, chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol mais será. Fim desta saudade, tem de ter outro alguém para amar. Sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando a mocidade perdida. Sorrir eu pretendo levar a vida.
Ouvimos O Sol Nascerá com um dos gênios da música brasileira, Cartola.
Essa música também ficou conhecida como A Sorrir. O parceiro do Cartola nessa composição foi o Elton Medeiros.
Elton Medeiros, que descobriu o Cartola pintando paredes para sobreviver. Apesar de ser um dos fundadores da Escola Primeira de Mangueira e um compositor genial, o Cartola era pouco conhecido fora do morro.
E graças ao Elton, começou a gravar seus discos. Nessa época, o Cartola, que se chamava Agenor, tinha mais de 60 anos.
Se você que nos ouve é um compositor, nós podemos tocar sua música aqui no Escola Brasil. Mande uma gravação em CD para este endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
É, as músicas selecionadas vão tocar aqui no Escola Brasil.
Escola Brasil!
E atenção, pessoal das comunidades rurais. Depois do intervalo, você fica sabendo como ganhar uma biblioteca.
Enquanto isso, pegue um lápis ou uma caneta para anotar o endereço.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos, aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o 0800-99-0500 e denuncie. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Bem, Sandra, no começo do programa, você estava contando a história do Jorge Luis Borges, que foi professor de literatura e foi um inimigo da leitura obrigatória, né?
É, ele queria que seus alunos descobrissem o prazer de ler.
Pois é, aí quem tá ouvindo pode se perguntar, mas como é que eu vou descobrir o prazer de ler se eu não tenho livros para escolher?
A resposta está no Escola Brasil. Se você mora numa comunidade rural, pode concorrer à promoção Arca das Letras.
Escreva uma carta pro Escola Brasil até o dia 23 de dezembro, dizendo por que você gostaria de ter uma biblioteca aí na sua comunidade. Não esqueça de colocar um endereço ou um telefone de contato, sim, e aproveite e diga o nome da rádio, da emissora em que você ouve o programa, tá bom?
É verdade. No envelope escreva Escola Brasil, promoção Arca das Letras.
Pronto para pegar o endereço para enviar? Então lá vai, hein? Caixa Postal 2490.
CEP 70.849-970, Distrito Federal.
Foca, nariz de tamanduá,
orelhas de camelo, né, tia?
É, mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está.
Essa música tem uma mensagem tão bonita. Já prestou atenção? Fala de aceitar as diferenças.
Diz que não importa se tem bigode de foca, nariz de tamanduá, porque afinal cada um tem seu jeito, suas habilidades, suas limitações. Aceitar a diversidade, as diferenças, torna a vida bem mais interessante e civilizada.
E é na escola que a gente aprende a respeitar essas diferenças, porque é lá o primeiro espaço onde as pessoas começam a conviver umas com as outras fora da família.
Para isso, a escola precisa estar aberta para acolher a todos, e é o que a gente chama de escola inclusiva.
E é isso que a ONG Tempo de Crescer, em Pernambuco, tem ajudado a fazer. Eles desenvolvem o projeto Saúde na Escola.
O Saúde na Escola capacita educadores de escolas públicas da região metropolitana de Recife para trabalhar com crianças portadoras de transtornos mentais graves, como o autismo, a psicose infantil, sem ter de criar classes especiais para eles.
Não é legal saber que esses meninos e meninas estão tendo a chance de conviver com outros estudantes da idade deles?
Antes, eles nem eram matriculados. Essas crianças normalmente têm muita dificuldade de se relacionar e de se comunicar com os outros.
Agora estão conseguindo superar as barreiras graças à ajuda de professores, dos colegas e da comunidade. Nós vamos conversar com a psicóloga Ana Maria Vasconcelos, coordenadora do projeto Saúde na Escola. Tudo bem, doutora?
Olá, Sandra, tudo bem?
Tudo bem. Como funciona esse trabalho aí de capacitação com os professores?
A gente se encontra semanalmente com os professores itinerantes. E mensalmente nós nos encontramos também o psicólogo, o pedagogo, o médico, para a gente discutir sobre a criança, né? E também tem um seminário teórico.
Doutora, só um instantinho, explicando aqui então. Professores itinerantes são educadores contratados pelas secretarias de educação para dar suporte aos alunos especiais incluídos no ensino regular. Eles acompanham as aulas, auxiliam os professores e atendem ao aluno de acordo com as suas necessidades.
Ana, como é a metodologia do trabalho?
Pois é, vê só, Sandra, na verdade, a metodologia é tratar a criança como vencer a barreira de não tratá-la diferente.
Sim.
Né? Solicitar ela o que se solicita às outras crianças e sempre reconhecendo assim até onde ela vai dar o seu limite.
Vocês abordam a questão da inclusão nas capacitações?
A gente entende que trabalhar para a inclusão é trabalhar não só com as dificuldades das crianças marcadas pelos transtornos ou com alguma outra dificuldade, mas também trabalhar, né, com as outras crianças que têm dificuldades mais leves.
Então, nesses encontros, o professor é orientado a prestar atenção em todo o contexto que cerca essa criança com deficiência.
Exatamente. Nós vamos dizer, hipoteticamente, José é uma criança marcada pelo autismo. E que esse professor não fale simplesmente de José, mas que esse professor fale do contexto em que José está inserido. Quem são as crianças que rodeiam José? Né? Quais são as dificuldades que estão inseridas no contexto, na vida, no cotidiano da escola de José? Isso é fundamental para que haja, de fato, uma inclusão para José.
E, doutora Ana Maria, como é que os pais podem identificar na criança algum tipo de transtorno, como o autismo ou a psicose infantil?
Você está muito atento, no primeiro momento, no primeiro ano de vida, ao sorriso, a ritmos, né? Se consegue fazer horário de dormir, se uma criança responde com sorriso ou não. Observando isso, eu acho que é procurar um profissional da saúde mental que possa fazer uma análise, uma avaliação, ou mesmo um médico, que vai poder fazer um encaminhamento a um profissional da saúde mental.
E no caso de ser detectada uma dificuldade, nada de isolar a criança do mundo, hein?
Educação e convivência são terapias maravilhosas. Ela tem que participar de tudo que a comunidade oferece. Participar da escola, das atividades de lazer, a praça pública, o parquinho.
Todas essas situações de convivência social são muito importantes para que ela se desenvolva melhor.
Melhor para ela e para as outras crianças, né? Elas também vão se desenvolver. Por isso, a gente pede aos pais para que não discriminem os colegas dos filhos que têm algum distúrbio.
Ai, bem lembrado, Cadu. Doutora Ana Maria, a gente agradece a sua participação aqui no Escola Brasil.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Para a gente é um prazer.
O prazer é nosso. Um abraço grande para a senhora.
Ah, outro.
E se você ficou interessado em saber mais sobre o projeto Saúde na Escola, é só entrar em contato para pedir materiais e tirar dúvidas.
Pegue a caneta e o papel que a gente vai passar o telefone deles.
Isso, o número é 81, código de área de Pernambuco, telefone 3455-4455. Repetindo, o número 81-3455-4455.
Só que maravilha, Cadu!
Nossa, você é linda mesmo, hein? Deixa eu dar uma olhada nessa outra página aqui, menino. Olha que coisa linda, que maravilha!
É, e aí ainda tem mais, são 7!
Opa! Que conversa é essa, hein, mocinhos? Maravilha pra cá, coisa linda pra lá. O que vocês estão olhando aí? Me dá aqui essa revista.
Calma, deixa Sandrinha. Ô, Sandrinha, calma, você também pode olhar. Tá aqui, deixa ó. Tamo.
Ah, aí. Bom, agora sim, as 7 maravilhas do mundo.
Ô, Sandrinha, o que você achou que fosse, Sandrinha?
Nada não, deixa pra lá. Onde é que foi que você encontrou essa revista, hein?
Ah, foi na biblioteca que eu tenho lá na Fazenda Matinha, uai.
Ah,
e eu tava procurando algum livro que é pra me inspirar pra obra que eu vou construir, né? Aí eu encontrei a revista.
Ah, e não sendo curioso, mas já sendo, e que obra é essa, hein?
Ah, é o galinheiro novo da galinha Jeribita e do galo Pavarotti que eu tô construindo. Vai ser uma verdadeira obra de arte. Coisa assim no nível dessas maravilhas aí, ó.
Ai, Matuto. Olha, eu não tô querendo te desanimar, não, viu? Mas vai ser difícil, viu? Não é à toa que essas obras aqui, ó, são chamadas de 7 maravilhas do mundo. Elas são lindas mesmo, né?
Pois é, são esculturas, monumentos extraordinários, erguidos pela mão do homem há mais de 5 mil anos. E sabe que até hoje elas impressionam pela majestade, pela beleza.
Né? Eu vou deixar a galinha da Jeribi, o galinheiro da Jeribi de lado e vou entrar, né, na conversa com vocês.
Opa,
aqui.
Então vamos.
Vocês sabem que os gregos foram os primeiros povos a fazer uma lista com as 7 maravilhas do mundo?
Esses gregos,
isso foi assim, mais ou menos entre 150 a 120 antes de Cristo.
Danado isso.
As 7 só, presta atenção aí, ó. As pirâmides de Gizé, no Egito, né? Os jardins suspensos da Babilônia. A Estarta de Zeus, na Grécia.
Certo.
O Templo de Ártemis, na Turquia.
Uhum.
O Mausoléu de Halicarnasso, que é na Ásia, né? E o Colosso de Rodes e também o Farol de Alexandria.
Ah, dessas 7 maravilhas aí, a única que ainda existe, quase intacta, são as pirâmides de Gizé, no Egito. São 3 pirâmides, gente, que foram construídas para servirem de tumbas para os reis Quéops, Quéfren e Menkaure. A maior delas é a Quéops, com 147 metros de altura.
Menino, esse rei, vou te contar agora, devia se achar bem grandinho mesmo.
É, menino.
Pra querer uma tumba desse tamanho.
É verdade. Você sabe que eles eram enterrados com as coisas que eles usavam quando eram vivos, né? Então, o que tinha de objeto de ouro enterrado nessas pirâmides, menino, é uma fortuna, um tesouro.
Fortuna mesmo. Outra coisa bonita são esses tarzinhos de jardim suspenso aqui, ó. Uhum. Olha que coisa mais linda, pai. Esses ficavam na Babilônia, né, Alcador?
Isso.
Esse foi construído pelo o rei Nabucodonosor, lá no século 6 a.C. Os jardins ficavam num terraço, assim, aquela parte de cima do palácio, né? E ficavam em cima de umas colunas que tinha de 25 até 100 metros de altura. Deveria ser uma belezura, né, gente? Assim, de deixar todo mundo de pescoço duro, de tanto olhar pra cima pra admirar.
Uhum. E pra continuar de pescoço duro, ainda tinha a estátua de Zeus na Grécia. Ela foi construída no século 5 a.C., em homenagem ao rei dos deuses gregos, Zeus. A estátua era feita de ouro e marfim e decorada com pedras preciosas. Sabe qual a altura, Matuto? 12 metros.
Que de vera?
Olha só isso aqui, ó. O templo de Artemis em Éfeso, hoje a Turquia, ele foi construído para a deusa grega da caça e protetora dos animais selvagens. Foi o maior templo do mundo antigo.
Olha, Cadu, e olha só outra que tinha mania de grandeza aqui, olha, ó, a rainha Artemisa II. Uhum. Ela mandou construir no ano de 353 a.C. o mausoléu de Halicarnasso.
Uhum.
É, ele tinha 50 metros de altura
e
serviu de túmulo para o marido da rainha. Sabe como é que é o nome do rei?
Como é que era?
É, o rei Mausolo. Imagina se ele fosse o Bonzolo, hein?
Seria um colosso. Bom, e falando nisso, olha a foto aqui do Colosso de Rhodes, ó. Era uma estátua gigantesca do deus, dos deuses gregos aí, Hélios, ó. Ela ficava na entrada da ilha de Rhodes, tinha 30 metros de altura, gente, 70 toneladas de bronze.
Nossa, já pensou? Você chegar na cidade e dar de frente assim pra um bichão desses?
É.
Ô susto, hein, menina? E o farol de Alexandria, olha que belezura, ó. Era uma torre de mármore, né? Que ficava na ilha de Faros, pertinho lá da Alexandria, no Egito. Em cima da torre ficava uma chama de fogo que era refletida por espelhos e iluminava numa distância de 50 quilômetros pra dentro do mar.
Viu? Já pensou? Naquele tempo não tinha luz elétrica, o negócio devia ver de longe, menino.
Bom demais.
Agora,
é pra guiar os barcos.
Guiar os barcos. Eu tô achando que o seu galinheiro não vai chegar nessa imponência toda, não, viu?
Não, mas eu...
Desculpa, mas...
Não, Cadu, é o seguinte, ó. Eu vou juntar assim, eu vou juntar minha esperteza, né? Vou juntar assim um cadinho de cada uma dessas maravilhas e eu vou fazer o Colosso de Jiribita, mineira. Vai ser o maior galinheiro da história, viu? Eu quero até ver se ainda dá pra escrever esse galinheiro no concurso das novas sete maravilhas do mundo.
É,
o resultado desse concurso vai sair assim no ano que vem, lá no dia 7 de julho, né? E um dos finalistas, sabe quem é? O Cristo Redentor.
O Cristo Redentor, que mede 38 metros de altura e fica no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. É, gente, vale a sua torcida para ele se tornar aí uma das sete maravilhas do mundo.
Agora eu vou para vocês, porque eu tenho muito o que fazer, viu, no meu colossal galinheiro.
Tchau, tá bom, Matuto, Matuto Colossal.
Tchau, gente.
Tchau.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Você me respeita, hein? Está escrito no estatuto.
Toda criança e adolescente tem direito à educação para se desenvolver. E os professores têm o dever de respeitar os alunos. Toda criança e adolescente também tem o direito de criar e participar de associações estudantis para aprender a exercer a cidadania desde cedo.
Escola Brasil!
Olha, você quer um jeito de você ajudar a gente a fazer o programa aqui, o Escola Brasil? Escreva! Uma pergunta sua, uma dúvida sua pode ser a de outras centenas, milhares de pessoas.
E se você é de uma comunidade rural, não esqueça de dizer por que gostaria de ter uma biblioteca aí, na sua comunidade, para ganhar aí a Arca das Letras com mais de 200 livros, mas é só até o dia 23 de dezembro.
Todo mundo pode fazer um pouco mais pela educação no Brasil.
E o programa de hoje acabou.
Mas amanhã tem mais, viu? Nesse mesmo horário. Fique ligado.
Tchau, pessoal!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.